Saudações, ouvintes e colegas do Blastcast! Eu sou o Katayama e eu jogo em tudo quanto é lugar, mas eu prefiro nos consoles.
Olá pessoal, eu sou a Elo e eu juro que eu tentei jogar no celular, mas não rolou não.
E aí galera, eu sou a Thaís e no celular eu só jogo Pokémon GO.
Oi galera, eu sou a Lori e no celular só Candy Crush.
Bem pessoal, aqui é o Victor. É celular, é calculadora, é videogame, a gente joga em tudo.
Olá pessoal, eu sou Alexandre Galvão, o Xelão, e minha apresentação foi interrompida por um anúncio.
Muito bom.
Isso foi
bom. Excelente, cara.
E é isso aí, pessoal. Tudo bom com vocês? No programa de hoje nós vamos falar de treta. Vamos falar de treta.
Estou sentindo uma treta.
Vamos discutir por que, em geral, os jogadores de PC e consoles não curtem jogos de celular. E a resposta é porque jogo de celular é uma merda. Valeu, gente. Até semana que vem. Então, mas agora falando sério, os jogos de celular são mesmo inferiores às outras plataformas? E por que eles sofrem esse preconceito dos jogadores? Vamos comentar sobre isso depois da vinheta. Você poderia introduzir o assunto de por que, os jogadores de PC e console não costumam curtir jogos de celular?
Eu adoraria falar sobre isso, mas acabei de ser interrompido novamente por outro anúncio.
Mas calma, calma. Pague 30 moedas e você consegue desbloquear o jogo sem anúncio.
Meu Deus.
Ou então você assiste um videozinho de 30 segundos e você dobra a sua recompensa.
Mas aí abre uma segunda aba. E aí o jogo é fechado.
Eu cliquei sem querer no link e abri aqui a Play Store aqui pra instalar outra coisa, nada.
O jogo de celular é um negócio bastante complicado, né? Ele é uma experiência bastante diferente daquela que a gente vê em consoles. Tanto que quando a gente fala assim, ah, o público gamer é tantos por cento dessa plataforma, tantos por cento da outra. O público de celular hoje já é mais da metade do público gamer, tá? Todo mundo que tá jogando videogame nesse momento, mais da metade tá jogando na telinha do celular. Então é um público considerável. Só que a galera do console, a galera do PC fala, jogador de celular nem é gamer. E aí eu queria saber de vocês, o jogador de celular não é gamer mesmo? Realmente não é?
Eu não iria tão longe. Eu acho que dá pra considerar gamer sim, porque tem jogos que são muito... É porque assim, não é que pra ser gamer você precisa jogar competitivamente, mas assim, você precisa, enfim, você precisa jogar. E jogar
você
com
diz...
certo afinco, né?
Isso, de estar investido no hobby.
É, de estar investido no hobby, de se dedicar ao jogo, de... Isso, por exemplo, ter um certo nível de atividade dentro daquele jogo. Enfim, tem gente que consegue fazer isso pelo celular, tem jogos que engajam a galera desse jeito. Inclusive, eu acho que quem chegou no nível 2000 de Candy Crush e não joga outra coisa além de Candy Crush é gamer, sim. Porque, gente, nível 2000 de Candy Crush é muito tempo investido pra você não ser chamado de gamer. Mas... a coisa é que a comunidade gamer é muito restrita, fechada, né?
Mas tipo, a minha avó joga Fruit Ninja, minha avó é gamer.
Quanto tempo ela investe nesse jogo, cara?
O que é sério? De Fruit Ninja, provavelmente.
Ela leva esse jogo.
A pessoa que joga o jogo do tigrinho no celular, ela é considerada gamer?
Isso nem é jogo, isso aí é coisa de aposta.
É jogo, mas é outro tipo de jogo, né?
Então vamos falar
um pouco. É jogo de azar.
Vamos falar um pouquinho de jogos de celular, né? Que é o seguinte, o jogo de celular, ele tem meio que uma característica, tem um modelo de negócio muito diferente dos games de console, de PC que a gente está acostumado, né? Porque, por exemplo, você chega assim, game de celular, eu peguei esse dado de hoje, tá? 97% da App Store é de jogos gratuitos, eles não são jogos pagos. Então quer dizer que só 3% dos jogos são pagos, 97% é de graça. E você sabe que não existe nada de graça, né? O que acontece? Os jogos de celular, eles são focados em oferecer uma experiência mais curta, mais focada num passatempo. Ele não é um jogo intenso, ele não é que nem The Last of Us, sacou? Ele é um jogo que tem uma experiência um pouco mais rasa, um pouco mais de passatempo, e ele tenta monetizar. Os jogos de celular são, o modelo de negócio dele é monetizado na base do anúncio, na base do...
microtransações?
Isso, microtransações, né? Vender coisa. E ele tem mecanismos meio safados, assim, para tentar viciar o jogador. Ele é gacha que você, para conseguir aquele personagem, você tem que conseguir ele por sorte, você não compra ele diretamente. Aí quando você vai abrir a caixinha do gacha, ele não abre de uma vez assim, ele faz toda uma animaçãozinha assim, para você ficar, ai, será que eu vou ganhar aquele personagem que eu tô querendo? Será que eu vou tirar? Isso é um mecanismo para viciar o jogador. É, por exemplo, você tá jogando um jogo de corrida gratuito, ele fala assim, ah, você quer jogar aqui com o Porsche? Custa 40 moedinhas azuis. Que você pode juntar uma por dia, ou você pode apenas gastar R$16 para comprar as moedinhas azuis. E repara, ele faz você comprar uma outra moeda, e aí você gasta essa moeda para você não perceber que você está gastando dinheiro naquele item. Isso é um mecanismo insidioso, sabe? Ou então, você está jogando um jogo de fazendinha, você planta as abóboras e fala, olha, as abóboras só vão poder ser colhidas daqui a 4 horas. 4 horas da vida real. Ou... você paga aqui R$16 e você pode colher já. Aí você pensa, pô, vou economizar 4 horas da minha vida, né? R$16, vou fazer agora, sabe? Esses mecanismos são muito insidiosos, tá? Porque o videogame, ele monetiza diferente. O videogame, ou ele tenta ganhar vendendo o jogo, por exemplo, você não se importa de pagar R$270 no jogo da Princesa Peach Showtime. Você não se importa de pagar R$300 e poucos no último Final Fantasy que saiu no PlayStation. Você não se importa de pagar uma assinatura do Game Pass para ter acesso à biblioteca do Game Pass no seu Xbox. Agora, se fosse pra você fazer o mesmo no celular, você ia ficar incomodadão. Você vai falar, pô, pagar R$300 num jogo? Nem a pau. O público de celular não tá acostumado a pagar grana para ter o jogo dele. Eles estão acostumados a jogar de graça, muitas aspas no de graça, e tipo, pra eles é ok ficar vendo propaganda toda hora, ficar vendo transação, não sei o que lá. E eu acho que isso incomoda demais o público de console e de PC, porque no console e no PC a filosofia de monetização não é essa. Lá você paga o jogo e beleza, ou paga uma assinatura e beleza.
Mas assim, Cato, se bem que isso é questão de tempo pra chegar nos videogames, né? Esse tipo de monetização de compre, né? Sempre desbloquear isso em Xbox, em jogos AAA, né?
Bom, de certa forma, ainda tem, já tem isso, né? Só você pegar alguns jogos da EA.
Olá, Ubisoft.
Né?
Não, mas você vai até num jogo de luta, por exemplo, um Street Sim. Fighter aí da vida, que antigamente você tava acostumado a desbloquear personagem secreto jogando, uhum. né? E hoje em dia é só você puxar um cartão aí de crédito, comprar a DLC com um pack de 5 personagens, Season Pass uhum. e o caramba.
É, eu que tô mais ativo, assim, com o Street Fighter atual, 6, é uma coisa que eu tô acompanhando, que é justamente isso aí que vocês estão comentando. Que antigamente, o que que acontecia? Uma coisa que aconteceu muito disso na época daquele Street Fighter Cross Tekken, que era aquele crossover do Street Fighter com Tekken. Aquele jogo tinha tanto conteúdo, tanto DLC, assim, no caso, é assim, existe uma diferença entre DLC e microtransação, a gente vai chegar nesse ponto aí. Existia tanta coisa que chegava a incomodar. Que, tipo, a quantidade de jogadores que você tinha no final do jogo, se você conseguisse comprar tudo, era quase o triplo de personagens que você tinha comparado com o elenco inicial. O que tá acontecendo agora com Street Fighter 6, e não é só com Street Fighter, tem vários outros jogos da Capcom que estão dessa maneira também, é que a cada nova, vamos dizer assim, cada nova temporada, cada nova semana, cada mês, coisa assim, eles estão adotando cada vez mais aquele mecanismo que os jogos gratuitos têm, tipo Fortnite, Apex Legends, Diablo agora também tem isso, que é aquele lance de passe de temporada. Ou seja, teve um mês que teve o passe de temporada do Monster Hunter, teve o das Tartarugas Ninja, agora tá tendo o do do Mega Man. Enfim, acontece um monte de coisa. E tipo, é tudo conteúdo cosmético, né? Nem coisa assim, tipo assim, ah não, eu vou adicionar mais coisa no jogo. Não, é coisa cosmética pra você colocar no seu avatar que você usa lá dentro do jogo, que dependendo do tipo de perfil que você tem, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Por exemplo, eu não interajo muito assim na área social do jogo. Então pra mim aquilo lá, ó, eu tô, tipo... Tô nem aí pro que tá acontecendo com aquilo lá. Porque assim, eu jogo mais assim, ah, eu entro lá, jogo uma horinha lá, vou tirar minhas ranqueadas aqui, vou perder pra uma meia dúzia de quem brasileiro, uma coisa assim, aquela coisa toda. Mas pra quem liga mais pra esse aspecto mais social do jogo, cara, até uma polêmica recente que aconteceu envolvendo isso foi no Call of Duty, no Warzone 2.0, onde eles estão vendendo aquela luva do Godzilla, do filme novo dele, do Kong, aliás, do filme novo dele com o Godzilla. Pra você comprar aquilo lá, você tem que desembolsar R$400, cara. R$400, é mais que o preço do jogo.
E assim, por exemplo, a Ubisoft, ela já tem um esquema de moedinha própria, que é tipo, quando você compra um jogo, isso desde do Brotherhood, tá? Uhum. Se tu comprava um jogo e ia fazendo os objetivos secundários, né? Ia pegando, completando aqueles colecionáveis infinitos que tem no mapa, enfim. Tu vai ganhando essa moeda. Isso na tua conta Ubisoft lá, né?
Uhum.
E que é o Play agora. Aí tu vai acumulando essas moedas. Antigamente essas moedas não serviam pra muita coisa, não serviam pra nada. E aí depois eu acho que do 3, ou do Assassin's Creed 3, 4, eu imagino em outros jogos também, tu conseguia gastar essas moedas pra desbloquear trajes. Por exemplo, uh-huh. O traje do Ezio, tu conseguiria usar no Connor utilizando essas moedas, e por aí ia. E aí chegou no novo... nos novos jogos, né, que são RPGs de Assassin's Creed. E aí tu consegue usar essas moedas pra comprar equipamento, pra comprar coisa que assim... A princípio, não dão status bom, sabe? Pra o começo do jogo é bom, mas depois ali passou 4, 5 horas, já não te serve mais. Mas ainda assim, isso é um pé pra eles começarem a vender equipamento muito bom na loja de jogo, sabe? Com essas moedas. É um pezinho. Não,
você comentou isso aí, eu lembro que eu já tinha acumulado, sei lá, centenas dessas moedas. Eu não sabia que eu tinha essas moedas. E na época que eu fui jogar o Assassin's Creed, é aquele no Egito, é o Origins.
Aí
eu vi lá que tinha uma aba de lojinha, eu fui entrar lá de curioso, sempre entro de curioso nessas coisas. Aí eu vi lá, ah, você pode comprar, sei lá, o traje do Ezio, um kit de equipamentos, sei lá, de não sei o que, da Mesopotâmia, um traje pro cavalo, um negócio aqui pra você usar numa missão e não sei mais o que, usando essas moedas. Aí eu pensei, ai, essas moedas aqui não vão ter utilidade nenhuma mesmo, aí eu vou usar aqui. Aí foi quando eu descobri que a Ubisoft tinha essa dinâmica de monetização. E vamos dizer que eu não tenho. Aí, tipo, você pode comprar lá, mas usando a moeda que você compra dentro do jogo, que se eu não me engano, acho que chama Helix. Uma coisa assim.
É Helix, é.
Helix. Aí você podia comprar lá. Aí você vai ver, sei lá, um negócio, até uma coisa mais simples que você quer comprar lá, vamos dizer que ela custa, sei lá, 200 Helix. Só que a transação mínima que você faz lá é de 100 e ganha um bônus de mais 10, uma coisa assim. Ou seja, você tem que comprar já e custava, sei lá, uns R$20, uma coisa assim. Ou seja, você começar a comprar alguma coisa interessante pra dentro, você tem que gastar no mínimo uns R$40, porque você já tinha que comprar, sei lá, o dobro daquele valor.
Sim.
Ou seja, o pessoal cria... Né? O pessoal
Se você completar determinadas tarefas.
Aham. Uhum. Aí o pessoal já cria essas lojas pensando assim, não, vamos criar um conteúdo assim, mas a loja tem que ser desse jeito para poder já estimular a pessoa a não gastar o mínimo que ela gastaria aqui. Um exemplo disso, voltando agora no Street Fighter 6, foi quando ele lançou, eu lembro que eu joguei muito no lançamento do Street Fighter 6, eu consegui completar o primeiro passe de batalha. É. Aí para poder ganhar aquilo lá, porque para quem não conhece passe de batalha, geralmente eles são duas linhas, uma é gratuita, com umas recompensas gratuitas, que são mais escassas, e uma segunda linha, que tem muito mais premiação, mas é uma linha que você tem que pagar para ter acesso. Aí eu pensei, ah, eu completei o passe, eu vou pagar para poder resgatar as moedas, ou seja, eu tô pagando e tô recebendo, sei lá, as moedas de volta, vai ficar meio que elas por elas. Eu gastei tipo uns R$25 na época, uma coisa assim. E eu guardei essas moedas, que aí eu pensei, não, essas moedas o pessoal da Capcom vai usar pra poder vender os personagens DLC, aí eu vou esperar sair os personagens DLC pra ver quanto eles vão custar. Cada passe de batalha, se você conseguir completar ele, você consegue acumular 250 moedas. Sabe quanto custa um personagem DLC dentro do Street Fighter 6? 350 moedas. 100 moedas a mais.
Você
tem
que completar dois passes, então, pra conseguir.
Não, aí que tá. Se eu posso usar essas moedas pra liberar outro passe, mas se eu quiser recuperar esse dinheiro, ou seja, nunca precisar mais gastar, sei lá, mais 25 reais, eu sou obrigado a completar esse passe toda vez se eu quiser recuperar todas as moedas. Mas se eu quiser comprar um DLC, a loja já foi desenvolvida para quê? De algum modo, eu tenho que botar mais dinheiro ali. Ou eu compro já o passe direto para liberar todo mundo, ou então gasto, sei lá, mais 20 reais extra para comprar mais 100 moedinhas para poder comprar um personagem, entendeu?
No caso da Ubisoft, essas moedas deles aí, que dá conta, dá o play, tu pode conseguir desconto na loja. Se não me engano, é cerca de 20 ou 30% lá. Tu pode resgatar 100 moedas e ter esse desconto na loja. O que eu achei ótimo. Já comprei muito jogo com esse desconto.
Pois é.
Porque eu realmente joguei muito.
E agora, trazendo pro tema do episódio de hoje, é o seguinte. Igual como o Kata falou, mais de 97% dos jogos que são distribuídos nas lojas de aplicativos, tanto para iOS quanto para Android, são gratuitos. Qual é a forma de monetização deles? São anúncios, são vendas in-game, são esses sistemas, igual eu falei, que tem passe de batalha, coisa assim. Ou seja, coisas que vão estimular você, de alguma maneira, ou a gerar receita para quem produziu o jogo, para quem lançou ele, ou então para poder fazer a pessoa gastar de alguma forma lá dentro para poder ajudar a bancar a produção desse jogo. Então, o que acontece? Para jogos gratuitos, eu não vejo problema algum nisso. É a maneira que o jogo tem de se manter, ok. Agora, o que eu acho abominável, o termo que eu gosto de usar é abominável, é isso mesmo. Porque, tipo, eu já paguei 200, 300, 350 reais num jogo, aí eu entro lá, não, tem um outro negócio aqui, se você quiser comprar aqui e tal, pra poder dar um boost, pra poder te dar uma ajuda aqui nessa missão e não sei o que, papapá. Cara, eu acho isso uma palhaçada. Eu não estou falando sobre DLC, eu tô falando sobre microtransação. É até uma hora boa pra poder já deixar claro a diferença entre as duas coisas. DLC é uma sigla pra conteúdo via download, baixado. Você paga uma vez por aquele conteúdo, acabou, pronto, ele é seu. A microtransação, ela acontece da seguinte maneira. Você pode pagar aqui para poder ter, sei lá, comprar 20 moedinhas para poder comprar um conteúdo dentro do jogo. Beleza, quanto isso me custou? Sei lá, uns 30 reais. Paguei 30 reais, ganhei 20 moedinhas. Beleza, gastei lá, tal. Aí, apareceu um conteúdo novo, quero comprar. Mas eu já paguei pelas moedas. Não, você tem que comprar mais moedas. Você tem que pagar de novo, É uma economia, é uma microeconomia ali dentro daquele jogo. Então, quando isso é feito dentro de um jogo gratuito, ou seja, eu não paguei para ter acesso àquele jogo, para jogar e tudo mais, tanto é que é aquele negócio. Cara, o jogo é gratuito. Você pode simplesmente baixar ele, instalar ele no seu celular, no seu computador, no seu videogame e jogar o quanto você quiser. Agora, se eu paguei para ter acesso ao jogo e o pessoal ainda tá me cobrando mais coisa para poder consumir lá dentro, cara, eu já acho isso uma coisa abominável. Eu acho assim, se quer ter esse tipo de coisa, beleza, põe de uma maneira menos agressiva, porque o que eu vejo hoje é que o pessoal tá copiando muito o mesmo formato que eles fazem justamente para jogos mobile, porque corporativamente falando, financeiramente falando, isso é lucrativo. Isso é muito lucrativo, por quê? Porque gera uma coisa chamada recorrência. Recorrência é o que que é? É igual o sistema de assinatura, por exemplo, do Game Pass. Você quer ter acesso àquele negócio, tem que continuar pagando. Aí, o pessoal vê esse tipo de coisa funcionando para outros tipos de produto, e eles pensam, não, vamos investir nisso aqui também. Que aí vai dar certo, vai dar bom e tudo mais. Só que aquele negócio, a pessoa já... Na época quando você pega no período de lançamento de um jogo, o jogo custa hoje aqui no Brasil na casa de 300, 350 reais. Aqui já é um investimento alto só para você começar a jogar. Aí para poder você ter mais coisa lá dentro, o pessoal quer fazer da mesma maneira que eles fazem nesses jogos mobile. Cara, eu acho muito errado. A não ser que seja uma coisa mais, vamos dizer assim, cara, uma coisa mais enxuta. Porque, cara, eu já gastei horrores aqui. Tem um cara que eu gosto de acompanhar na internet, o nome dele é Maximilian Dude, ele é da FGC também, Jogos de Luta. E uma vez ele postou um vídeo muito interessante comentando sobre como os jogos de luta atualmente são absurdamente caros. Ele fez tipo uma continha de padeiro mesmo, coisa básica. Quanto você gasta, por exemplo, no jogo base, num passe de personagem de ano 1, de ano 2, de conteúdo especial? Se a pessoa quiser, sei lá, vamos dizer que eu sou um fanático, sei lá, por Mortal Kombat. Eu quero tudo de Mortal Kombat. Quero todas as skins, quero todos os personagens, quero todos os estágios extras que eles vão lançando e tudo mais. Jogando assim por alto, e E traduzindo para reais, isso ficaria em torno de uns R$ 1.200, R$ 1.300 dentro do mesmo jogo. Isso se eu comprasse tudo, sei lá, na época do lançamento, sei lá, Day One. Ah, eu quero estar no Day One jogando isso aqui e tal, aquela coisa toda. Então, assim, teve uma época também que a EA, ela estava sendo demonizada por conta dessa prática, porque estava uma coisa fora de controle. Fora de controle. Isso aí chegou num ponto crítico na época que eles lançaram o Star Wars Battlefront 2. Acho que foi em 2017, 2018, não lembro agora o ano que ele foi lançado.
É, foi por aí, foi por aí.
Foi, foi mais ou menos esse ano. Que eu me lembro, eu não sei se é verdade, eu não cheguei a apurar essa informação na época, mas muita gente estava comentando que foi esse o motivo. Por conta desse modelo agressivo de microtransações que eles estavam fazendo dentro do jogo, a própria Disney, porque a Disney, caso alguém não lembre ou não saiba, ela é dona da propriedade de intelectual de Star Wars. Ela chegou lá na EA e falou assim, ó, isso que vocês estão fazendo com o jogo, com a nossa licença, tá queimando o nosso filme também. Vocês arrumem isso aí, senão o bicho vai pegar. Traduzindo por miúdos, foi mais ou menos isso que aconteceu. Foi o que eu ouvi na época. Se é fato ou não, eu não sei. Mas é justamente indo para esse caminho que eu estava comentando agora há pouco. Os grandes estúdios, as grandes desenvolvedoras, elas veem esse tipo de... Essa galinha dos ovos de ouro, que fica o dia inteiro botando ovo lá, ou seja, injetando dinheiro ali, usando esse modelo de negócio, eles pensam, vamos fazer também que vai dar bom. Cara, não dá. São públicos diferentes, são faixas etárias diferentes, são culturas diferentes, são coisas totalmente separadas umas das outras. Então, é por conta disso que quando eu vejo esse tipo de prática sendo feita, sei lá, num jogo, sei lá, pra PC, pra console, cara, é uma coisa que tem que ser feita com muito cuidado. Porque é aquele negócio. Ah, eu gostei dessa skin aqui, sei lá, uma roupinha de Halloween pro meu personagem aqui. Ah, vou comprar. Mas aí vem a questão. Ah, quanto que eu já gastei nisso aqui? No que isso aqui vai me ajudar? E tudo mais. Eu lembro que uma única vez que eu gastei com microtransação em jogo pra celular foi justamente com Pokémon GO. Foi na época que lançou. Foi, tipo assim, tava aquele hype imenso, assim, acima das nuvens, assim. Todo mundo só falava nisso. Era aquela época que você via notícias na televisão de gente, entre aspas, invadindo lojas, estabelecimentos comerciais pra poder pegar um Pokémon raro que apareceu ali.
2016.
Foi nessa época. Tanto que na loja que eu trabalhava, a gente até usou isso a nosso favor. A gente fazia um combo lá de celular com bateria pra poder vender. O pessoal, ó, olha aqui, ó, o melhor celular da atualidade pra você jogar, assim, custo-benefício pra você jogar Pokémon GO. Aí com mais tanto, você ainda levava uma power bank. Cara, a gente vendeu o celular doidado naquela época. Porque foi a única vez que eu gastei com microtransação dentro de um jogo, que foi nessa época, no Pokémon GO, que apareceu um Pokémon ali, tava eu e mais uma meia dúzia de amigos ali e tal, minhas Pokébolas acabaram, e tipo, eu gastei tipo R$20 pra comprar mais Pokébolas, gastei as Pokébolas, não consegui pegar o bicho, e depois de um tempo eu virei assim, caraca, velho, eu joguei R$20 fora, eu nem vi. Eu fiquei tipo apavorado com aquela reação e falei, não, vou gastar com isso mais não. Nem. Mas a questão, o ponto que eu tava querendo trazer é justamente isso. Um dos pontos que as pessoas não gostam em jogos mobile é justamente isso. É essa monetização agressiva que acontece muito neles. É um dos motivos que eu, pessoalmente, não gosto muito. Eu, quando eu baixo um jogo e já tomo um anúncio na cara, não, já desinstalo na hora. Não, não vou perder meu tempo com isso, não. Meu tempo vale mais.
Tá aí, acho que é a diferença crucial. No celular, a gente joga. Tá certo que hoje, né, que a gente tem... Quase todos os videogames têm suas formas portáteis, né? Seus consoles de mesa têm as formas portáteis. Switch é híbrido, né, inclusive. Mas se a gente pega o Game Pass, por exemplo, tem jogo que dá pra ir no celular. Tem o PlayStation, né? Teve sempre o PSP, teve o Vita, agora o Portal e tudo mais. Então, a gente sempre conseguiu jogar fora de casa. Então, o celular, pra mim, tá? Isso é minha visão. O celular, ele foi feito pra coisa rápida. Pra quando você quer se desligar um pouco, mas não totalmente. Você quer ter uma certa imersão, né? Se a gente pegar, por exemplo, Pokémon GO. Acabou as Pokébolas, eu desligo o jogo? Ah, eu vou passar nos Pokéstop, vou fazer alguma coisa. Sei lá. Dificilmente, hoje, né, pelo menos, na época eu era mais viciado, mas hoje dificilmente eu gasto dinheiro com jogo de celular. Que eu sei que aquele negócio, ele não vai me entreter por 155 horas, 290 horas, não vou platinar o jogo do celular, né, dando um exemplo assim. Jogo de celular eu vou jogar ele, e depois que eu não quiser mais eu vou fazer o quê? Eu vou desinstalar, eu nunca mais quero ver aquele jogo na minha frente. E vai renovando. De console eu sento e jogo, 8, 9, 10, 12 horas. quando minha filha deixa, obviamente. Mas celular é bem a hora, 40 minutos no máximo. E Unite tá aí pra isso, né, Pokémon Unite. As partidas têm 10 minutos cravado. É 10 minutos. São, né? São 10 minutos. Acabou. LOL não. LOL não vai jogar, sei lá, 40 minutos, 50. Só a seleção de personagens e carregamento de tela dá uma partida do Unite. Aí você acaba ficando meio que assim. Quando você quer jogar no PC ou no console, você joga. Quando é no celular, você joga. A diferença de entonação é basicamente isso.
É igual os Candy Crush da vida. Ah, você entra lá, você tem 5 vidas. Acabou as vidas, aí fala assim, ó, espere tanto tempo pra poder recuperar suas vidas.
Sim. É uma coisa, pelo menos na minha opinião, assim, que pelo menos estraga a minha experiência, mas eu acho que isso conta mais na... como jogos de celular, como Game as Service, né? Jogos como serviço, do que sendo jogos de celular em si. Mas já que essa prática ela tá sendo bastante usada também nos jogos de dispositivos móveis, vou trazer isso aqui, né? Que é um dos motivos pelo qual eu não consigo jogar jogo de celular, é aquela sensação de obrigatoriedade de acessar aquele jogo todo santo dia pra eu conseguir progredir. Quando eu tenho, por exemplo, quando eu tô no console ou no PC, eu tô jogando aquele jogo porque eu quero. Não é porque o jogo tá me falando, assim, você tem que acessar aqui pra pegar suas moedinhas.
Nossa, você é horrível.
Você precisa vir aqui pra, sei lá, conseguir resgatar essa roupinha. Você precisa logar amanhã porque vai ter um evento novo. É assim, quando o jogo começa a fazer isso comigo, eu já não olho ele como um jogo, eu olho ele como uma tarefa que eu tenho que fazer no dia. E a minha relação com os jogos é justamente desvencilhar disso. É o meu momento de entretenimento, é o meu momento de imersão. Eu não quero simplesmente, vou abrir um jogo por causa que tá nas minhas tarefas do dia fazer isso. Acho que essa foi a principal razão pela qual eu parei de jogar jogos de celular. Porque, assim, a questão das microtransações, eu olho aquilo... Gente, eu trabalho com marketing. Eu olho aquilo... aquilo berra pra mim, gatilho da escassez. Eu só olho assim, não vai funcionar comigo, porque eu já sei como isso aí funciona. Então, as microtransações pra mim eu nem abro, assim, eu nem vejo. Tem um personagem qualquer, dane-se. Eu não vou gastar dinheiro com isso, não... Realmente não me apetece, não me interessa isso. É essa questão do jogo me ditar pra mim como eu devo jogá-lo. Isso que me deixa mais irritado em jogo de celular. Eu não sei se vocês têm uma opinião parecida ou é mais a questão das microtransações e dos passos de temporada que enchem isso também.
Eu tenho uma bem parecida, porque assim, o jogo quer sua atenção. Não, é o contrário. Eu que tenho que dar atenção pra você, cara. Então saiba o seu lugar. Dá vontade de falar, se o jogo fosse uma pessoa, eu falava pra ele desse jeito.
Eu tenho opinião realmente igualzinha a da Heloísa. Tipo, eu parei de jogar Genshin Impact por causa disso. Tem duas razões, na verdade. A primeira é que pra você jogar um jogo bem no celular, você tem que investir num aparelho que rode. Então já não é mais investir só no jogo. Dependendo do jogo que você vai jogar, você tem que fazer investimento num aparelho completamente novo, às vezes. Senão você não vai ter a experiência que o jogo espera que você tenha. Então, assim, eu já tive esse problema com o Genshin Impact, que na época meu celular não era lá grandes coisas, rodava bem travado o jogo e tal, mas tinha exatamente essa sensação de que eu tinha que tirar um tempo do meu dia pra fazer missão diária, pra fazer isso, pra fazer aquilo. E aí foi justamente, eu parei exatamente por isso. Um belo dia eu tava terminando as missões lá, eu falei, cara, isso não é mais jogo, tá igual um trabalho.
Exatamente.
Aí eu desanimei. E aí eu tenho essa impressão também, cara. Dá um ódio.
Não, aí se você não faz aquela atividade, você fica com aquela sensação de perda. Nossa, eu deixei abrir mão de ganhar, sei lá, 10 moedinhas porque eu não fiz a atividade lá. E a atividade era o quê? É entrar no jogo. Às vezes é só de entrar no jogo que você já recebe aquela recompensa.
Sim. Eu lembro, isso já faz alguns anos, não sei se vocês vão se lembrar, foi na época do Pokémon GO, teve um jogo do Shin Megami Tensei pra celular. Eu nem lembro o nome do jogo, eu não sei se ele ainda tá disponível no Android ou no iOS, mas eu lembro que eu fiquei animada, porque foi uma época que eu tinha acabado de trocar de celular, então eu vi lá pelas especificações que rodaria o jogo, eu tenho uma chance. Eu lembro que eu baixei ele no dia do lançamento, joguei um pouquinho lá, achei legal, né? Tinha essa questão das microtransações, mas já, como eu disse, né? Eu nem olho essa parte, então nem me preocupei com isso. Mas uma coisa que eu notei, eu joguei lá 1, 2 dias, 3 dias. Nos dias seguintes, tinha aquela questão lá do passe. Aí eu falei, tá, não tô a fim de jogar, mas vou entrar aqui pra pegar as moedinhas. deu. Aí o que aconteceu? Eu reparei que eu fiquei um mês entrando no jogo sem jogar, só pra pegar moedinha. E aí depois eu vi aquelas moedinhas e falei, o que que eu vou fazer com isso? E eu desinstalei, porque eu falei, tá, qual é o sentido de eu continuar nisso aí de, não, só vou entrar ali pra pegar as moedinhas, mas não vou jogar, sei lá das quantas. Começou essa sensação de que não faz sentido esse ciclo vicioso. Então, foi também um dos motivos pelo qual eu desinstalei. Eu acho que isso foi em 2016, 2017, então eu acho que esse foi o último jogo realmente que eu instalei no meu celular. Eu nunca mais instalei jogo.
Eu tive muito disso na época daquele jogo do... Os Cavaleiros do Zodíaco, okay? Que você tinha que ficar juntando diamante para poder colecionar os personagens e tudo mais. Tinha até um modo lá que você podia deixar o jogo jogando sozinho. Quantas vezes eu não deixei meu celular carregando e jogando sozinho só para poder ganhar o...
As macros, né? Eu já fiz isso.
Isso. Nossa!
Eu já fiz isso. É, mas é bom assim quando o jogo faz sozinho. Porque assim, pelo menos pra mim, um que eu jogava era de gachazinho, o nome era Idle Heroes. Era parado, né? Idle em inglês ia ficar... Estacionado, uhum. Parado. Era lutinha e os bichos soltavam as skills automaticamente. Eu deixava o joguinho ali e ficava fazendo minhas coisas. Quando voltava, fez tudo? Beleza, põe pra fazer de novo. E voltava. Põe pra fazer de novo. E voltava. Hoje não peguei. Só amanhã que eu entrava, pegava. Às vezes eu ficava 2-3 dias sem entrar no jogo. Quando eu entrava, tava tudo lá já. Falava, vou recolher, vou upar meus personagens. Upar, né? Gíria de gamer anos 90. Vou upar meus bonequinhos e pá. Depois de um tempo eu só parei de entrar. Tem aquele... Como é que é aquele joguinho que teve recente? Não é Kingdom Rush, é... Aquele dos cookiezinhos?
Cookie Run?
É, Cookie Run. Nossa, esse jogo é excelente. Eu joguei o evento do BTS inteiro, descobri que eu gosto de BTS. E aí, pô, fui jogando o negócio, os cookiezinhos, e vai, faz a história e tal. Do nada, de um dia pro outro, parei de jogar. Eu não sinto falta, só lembrei dele agora.
Mas na real, isso é jogar. Tipo, tu deixar o cara fazendo lá sozinho, abrir só pra coletar os negócios e botar pra fazer de novo. Tipo, isso é jogar, né?
O jogo já fazia sozinho, né? Eu só deixei pra isso.
Lore, por incrível que pareça, é uma tendência em jogo de celular, viu?
Gente, eu tô muito velha.
Se você digitar assim, a Google Play ou na Apple Store, você vai encontrar um monte de jogo disso, que são jogos que se jogam sozinho mesmo.
Mas aí eu vou ter que ser a defensora, vou ter que ser a advogada do diabo aqui, porque eu adoro jogo Idol. Então olha só.
Thaís, eu gostaria que você me explicasse qual que é a dos jogos Idol, porque eu sou um velho, eu realmente não compreendo o conceito do cara ficar botando um jogo pra se jogar sozinho e, sei lá, o cara ficar assistindo o jogo se jogando sozinho ou o cara vai fazer outra coisa. Eu não consigo entender a graça disso, o propósito disso. Você poderia explicar, por favor, pra eu tentar entender?
Cara, eu acho que vai muito da questão da dopamina, né? Acho que é simples, a gente vê números subindo, o cérebro fica feliz, fica todo mundo feliz e é basicamente isso daí. É por isso que eu gosto de Disgaea, por exemplo, né? Que você vai lá e monta uma estratégia pra você ver o número lá do seu ataque subir o mais alto possível. Eu acho que o jogo Idol passa muito por aí, de... Que assim, tem dois tipos de jogos Idol, né? Tem os jogos Idol que são mais preguiçosos, eu acho. Que você, literal, não precisa fazer nada, você deixa o jogo rodando ali, e aí você tem que pagar para aquele número subir mais rápido, ou para você esperar a coisa acontecer. Não é esse tipo de jogo idle que eu jogo. Eu jogo mais os jogos idle incremental, por exemplo, tipo Kitten Game ou Cookie Click, que você tem o Clicker Heroes, que você tem várias opções de coisas para fazer, né, várias builds que você pode montar para ver os seus números crescerem. Você pode montar estratégias diferentes para chegar no mesmo lugar que outras pessoas. Né, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, do Clicker Heroes, que você tem várias builds dependendo do seu estilo de jogo. Por exemplo, se você joga mais ativamente, se você tem mais tempo de ficar clicando em coisas na tela, você vai investir em certas habilidades passivas que aumentam o poder do seu clique. Se você joga mais AFK, igual eu estava comentando aqui, eu, por exemplo, trabalho em escola, então eu não tenho muito tempo de ficar olhando para a minha tela do celular e clicando em coisa. Então eu vou tentar procurar uma estratégia para eu conseguir ter progresso no meu jogo sem jogar ele de fato, né? Que eu deixo meu celular parado e o meu progresso acontece enquanto eu tô dando a minha aula. Aí na hora que eu pego meu horário vago, sento ali, dou uma olhadinha, distribuo os recursos que eu ganhei nesse tempo que eu fiquei AFK. E aí eu vou fazer outra coisa de novo, deixo o celular de lado, o jogo às vezes... Tem jogos que tem progresso mesmo quando o jogo não tá aberto. Aí eu abro ele no dia seguinte, eu tenho mais recursos para investir em outras áreas, né? Então acho que é muito questão da rotina das pessoas mesmo, né? Gente que joga jogos idle, a gente prefere esse tipo de jogo, justamente porque são tipos de jogos que dá pra gente encaixar numa rotina mais atarefada. Você simplesmente deixa o jogo lá, tá acontecendo alguma coisa, mas você vai ter recursos para investir depois e conseguir melhorar ali, né, a estratégia que você tá montando, simplesmente para conseguir ver o progresso acontecer, né? Então acho que passa basicamente por aí mesmo.
É, isso que a Thaís falou agora dos jogos Idle, Kata, eu joguei um muito, que é Idle Heroes, né? Não tem que ficar clicando muito, as habilidades saem sozinha depois de encher uma barra, então é por turno, só que o turno vai sozinho, você pode acelerar a velocidade do jogo, e aí... Tem algumas fases que você vai passando, né? É como se fosse um modo campanha. E aí ele vai sozinho para você poder fazer a... juntar recurso. Aí pega 12 espada classe D. Aí com 10 você forja uma C. 10 C você forja uma B. E assim vai. E aí você vai melhorando o equipamento. É meio que um gacha. Então tem aquela questão de ficar rodando para ver a animaçãozinha do pergaminho. Vendo qual herói eu vou tirar. Ah, ele é de qual facção? Ah, ele é 5 estrelas, ele é 4 estrelas, ele é 6 estrelas, ele é especial. É divertido porque você consegue se divertir no tempo que ele tá jogando. E quando você não tá jogando, ele tá fazendo as coisas pra você. Quando você volta, já passou aquela fase. Tem evento que você precisa ficar ali participando ativamente com o jogo aberto pra poder progredir. Mas foi o que a Thaís falou. Ela pode chegar numa fase usando um time, usando uma composição ali, 6 heróizinhos ali diferente. Eu posso usar os meus 6, tudo igual. Então, ainda que o jogo faça sozinho, ele te dá essa liberdade de você poder chegar no mesmo ponto final com vários caminhos diferentes. É divertidinho, é legal, é só jogando pra saber. É diferente do que a gente tá acostumado.
Eu acho que eu entendi, é pelo prazer de grindar e pelo prazer de ver o crescimento da coisa, né?
É o prazer
quando você não tem o tempo de... É, eu acho que agora eu compreendi. Obrigado vocês por me explicar, porque eu realmente nunca tinha entendido qual que é a dos jogos Idle. E, né, é uma coisa que é muito mais comum nos celulares. Pelo menos eu imagino que deve ter em PC e console, mas deve ser muito mais comum em celular, né?
Bom. Isso aí é jogo de jardineiro. Você vai lá, rega o joguinho, rega a plantinha, no caso, né? E depois, mais tarde, você vai ver o que aconteceu.
Eu acho que os únicos jogos, assim, que funcionam em celular, de alguma maneira, são... Na verdade, né? Puzzles, daqueles tipo de você, sei lá, um Tetris da vida. E também.
Jogos de pegar pedrinha também.
É, jogo de. Enfim, todos esse tipo de jogo. Mas também Visual Novel.
Visual Novel,
são ótimos jogos de celular, não puxa muito, dependendo do tipo de animação que fizerem ali. E dá pra você se divertir bastante ali. Quem é fanfiqueiro adora, eu adoro. E. Mas assim, por exemplo, jogos de tiro, eu acho, nossa, eu não consigo, eu tenho uma fascinação porque consegue jogar jogo de tiro no celular, porque honestamente, a tela do meu celular tem, sei lá, 6 polegadas, e aí o meu dedo tudo fica em cima da tela, eu não consigo enxergar o que é que tá acontecendo, e aí se tu arrastar um pouquinho pro lado, já sai do anel de fazer o personagem se mexer.
Sim.
E aí tu se clicar assim com o dedinho, esbarrar no lugar, já vai pra outro lugar. Então assim... Gente, é um absurdo, sabe? Fora...
Nesse ponto, eu admiro os controles do LOL do celular, né?
Sim, a Riot é boa.
Porque você pode clicar em qualquer lugar e arrastar que o controle ele vai se adaptar ao lugar que você clicou. Sim. Então, eu acho isso interessante. Aí a gente já entra até na próxima questão da pauta aqui, né? Que é justamente essa questão dos controles do celular. Então, eu acho que, assim, os jogos projetados para celular, eu acho que eles têm essa melhor adaptação, né?
Mas a Riot é excelente.
A Riot é ótima nesse ponto. Sim. Mas aí, por exemplo, que são multiplataforma, mas que são mais jogados no celular, né?
Fortnite também tem uma adaptação legal.
Eu acho que são empresas que já estão acostumadas a fazer esses controles mais responsivos em outras plataformas também, né?
Pois é, inclusive o Fortnite, né, lançou agora quase o metaverso, é o início do metaverso do Fortnite, né, com os novos modos de jogo, que é o Guitar Hero do Fortnite e o Minecraft do Fortnite, que é o Lego. E eles estão otimizados pro celular também. Eu não sabia. Eu esses dias estava jogando o modo Guitar Hero. E aí, quando eu olhei pra telinha, porque fica lá o íconezinho de onde você tá jogando, tava lá, celular. E eu fiquei, gente, dá pra jogar no celular o Guitar Hero? E aí eu fui... Enfim, eu não, ainda não instalei, mas tô pra instalar de novo pra ver como é que é a experiência. Porque às vezes eu ligo o computador só pra jogar o modo Guitar Hero e eu não quero. E aí tá. Esse ponto eu acho interessante, por exemplo, jogos que eu jogo no PC, como por exemplo o TFT, e que tem pra celular e que me poupa de eu ter o trabalho de eu ligar
o PC só pra isso, né?
Só pra jogar o TFT, eu posso jogar em qualquer lugar, sabe? Então.
Eu tomo como exemplo disso daí, Lore, que você falou, do Unite. É da Tencent, né? A mesma dona da Riot, mas os botões do Wild Rift são insanamente melhores do que o do Unite. E eu tenho o dedo gordo, eu sou grande, eu tenho quase 1,90. Eu sou gordo, meu dedo é gordo. O botão é, sei lá, um terço da minha unha do dedinho. É muito pequeno, eu não consigo. Eu erro os negócios porque eu não consigo clicar no celular. Mas aí o que eu faço? É prática. Então aí você acaba desenvolvendo umas técnicas, quando você vai ver seu braço tá com 55 graus pra cima, você tá torto, o celular tá olhando pra cima pra conseguir se ajustar na melhor posição pra jogar. Aí, você vai pro console, o console faz o quê? Cracha. O jogo cai no meio da jogatina. O celular não trava. E eu jogo, modéstia à parte, eu jogo no iPhone. Aí tem dois vieses, né? Conjuguei certo, gente? Desculpa, eu sou ruim com essa palavra.
Cadê o Vini aqui? Cadê
tem
Vini?
Dois vieses.
Ah, cadê,
Thaís? Cadê o Vini? Cadê
Thaís?
O Vini? Aí.
Oi.
Português.
São vieses. É vieses.
A revisora aí, a revisora.
A revisora me ajuda. Vieses, né? O viés não tem plural. Viés tem, né? Tem dois vieses no celular. Primeiro, o celular é mais rápido do que o console. É impressionante. No Unite, pelo menos, as pessoas jogam competitivamente mais celular, porque as skills saem, né? As habilidades saem meio segundo, e pra quem joga competitivo, meio segundo é uma vida, né? É um tempo de reação ali de uma habilidade de escapar. E o celular é muito mais rápido pra carregar o jogo do que o console. Aí, o ponto negativo do celular, a bateria vai embora.
É, vai pro saco.
Vai embora. E assim, iPhone não é conhecido pela bateria, né? Então, eu jogo, eu pareço lanterna laranja, sabe? Fica com a lanterna debaixo do braço pra carregar o anel, eu fico com o carregador. Eu sou o... como é que é o nome dele? É Larfleez. Eu sou igualzinho o Larfleez, eu jogo com a bateria debaixo do braço, porque senão não dá certo. É a coisa ruim, né? Controle você consegue colocar pra carregar e jogar ao mesmo tempo. Celular, iPhone pelo menos, tem uma entrada. Ou é fone, ou é o carregador. Aí, e os jogos começam.
Eu sofro da mesma coisa, porque o meu celular é em Android, mas ele é um S22. Normalzão. E ele é conhecido.
Não nada.
Ele é conhecido por ser um crime na bateria, né? Ele é criminoso na bateria. E aí eu ligo o TFT, eu já sei que só pode jogar 3 vezes. Se eu ainda quiser voltar pra casa com bateria, só posso jogar 3 partidas do TFT.
Eu jogo 3 partidas de Unite, exatamente, da meia hora.
Isso.
Pois é, você vai jogar um jogo desse no celular, joga em casa. Porque se você estiver na rua, não tiver carregador, e dependendo de onde você estiver, você não tem como plugar esse carregador na tomada, você vai ficar na mão no meio do dia.
Eu faço nem o Vitor, eu ando com a minha bateria embaixo do braço, né, lanterna laranja, cabinho aqui no celular e jogando.
Tem que ser, senão
não dá. Então, uma coisa que eu queria citar em relação a vocês comentaram dos controles, eu acho que também é algo geracional. Por exemplo, eu vou citar uma experiência que eu tive com os meus primos e com meu pai, em questão de celular. Com os meus primos foi o seguinte, eles estavam acostumados a jogar pelo celular, né? E a primeira vez que eles vieram aqui em casa, que eu comprei o PS4, eles quiseram jogar, eu coloquei o controle na mão deles, eles não sabiam o que fazer. Porque eles viram aquele monte de botão, eu falava, não, tem que apertar o X. Aí eu olhava lá, demorava meia hora pra apertar o X. É assim, criança, né?
Eu tô imaginando ele segurando assim o controle.
Sim,
Cadê o polegar? Tipo assim, assim,
gente, o meu primo
segurando.
Meu primo era bem novo, né? O controle do PS4 ficava enorme na mão dele, sabe? Então, sabe quando os dedinhos parece que não envolvem a alça aqui do controle? Tava assim. E eu vi que eles tinham uma dificuldade de encontrar onde estavam os botões ali, porque tava acostumado com o celular. O celular, eu vou mover pra cá, vou dar um tapinha na tela, o personagem vai pular, beleza. E uma coisa interessante aconteceu com meu pai, que foi assim, não foi com o controle do PS4, foi com o Nintendo 3DS. Que assim, o meu pai é aquela pessoa que joga jogo de estourar pedrinha todo santo dia. Eu brinco que o tanto de horas que ele tem nesse jogo, eu não lembro agora o nome do jogo lá, não é um Candy Crush, mas é um parecido, deve dar mais horas do que eu tenho no PlayStation 5 e no PS4 juntos. É nesse nível, porque ele joga todo santo dia, religiosamente, na hora do almoço, na janta, toda vez que tem um tempinho ele joga. Então ele deve ter muita hora gravada naquele jogo. Eu lembro que uma vez, eu não exatamente o que eu tava fazendo, eu acho que eu fui perguntar pra ele qual que era a senha do Wi-Fi pra colocar lá no 3DS. Ele pegou o 3DS na mão, ele começou a bater tentar usar o dedo na tela de cima. Porque os ícones apareciam lá, aceitaram, inseriram a senha. Ele tava apertando a tela de cima. Por quê? Porque ele tava com aquela mentalidade do jogo de celular. E eu ficava, mas por que essa bosta não responde? Não é aí, é na tela de baixo. E a tela de baixo não era tão sensível assim, então tinha que ir com a canetinha. Então, eu acho que também essa questão dos controles é uma coisa geracional. É só você pegar também, no caso do meu pai, ele é da geração do Atari. Ele fala assim que o único tipo de jogo que ele consegue jogar é jogo de Atari, porque tem uma alavanca e um botão. Ele olha o controle do PS4, PS5 e fala, eu não sei como é que você joga nisso. Então, eu acho que essa questão dos controles tem sim uma questão geracional. E então eu fico assim até surpresa, né, quando as empresas conseguem fazer essa transição muito bem do controle físico, no caso vocês estavam falando do Fortnite, do pessoal que joga no teclado ou no joystick, pra tela mobile, porque realmente eu olho aquilo e falo, eu não conseguiria.
Eu concordo super com a Elo, eu acho que o controle é com certeza uma questão geracional, eu acho que a gente... Gerações vão avançando, as coisas vão mudando, algumas pessoas vão ficando pra trás mesmo e outras vão se adaptando, né? Eu sou daquela que só se adaptou ao controle, ó, já
estive. Eu também.
Mas, eu fui na casa de uma prima e ela não é tão mais nova que eu, né? Ela deve ser aí uns 7 anos mais nova que eu. E aí eu cheguei na casa dela, ela tava lá com o iPhone dela e ela tava jogando Fortnite. E eu jogo Fortnite também, né? E aí eu fiquei tipo, será que eu deveria instalar no meu celular? Foi a primeira vez que eu pensei em instalar Fortnite no celular, né? E aí eu corri atrás, consegui colocar o Fortnite no celular, porque tem que fazer uma maramba aí. E aí eu fui jogar e eu pensei, nossa, como é que ela consegue, sabe? Como é que isso é possível? E aí eu jogo com um grupo lá no Fortnite e tem uma amiga que ela joga no PlayStation. E ela tem uma mira muito boa, e é algo que eu não consigo ter com o controle. Eu só consigo ter uma mira decente no Fortnite com o mouse. E é isso, né? Enfim, a questão é, controle com certeza é investimento, é tempo, é você se adaptar a ele, é você saber que você não vai ser o melhor naquele tipo de controle, mas que eventualmente você pode melhorar, né? Basta um pouco de paciência, perseverança, né? Coisa que nós velhos já não temos.
Essa questão da experiência também varia com o tipo de jogo que você vai jogar. Eu vou pegar, por exemplo, aquele Yu-Gi-Oh! Master Duel, que ele tem disponível em todas as plataformas. E a que eu menos gosto de jogar ele é justamente no videogame. Porque você tem que pegar o controle, tem que atravessar o cursor pontinho por pontinho para chegar, por exemplo, na carta que você quer e tudo mais. Jogando no celular ou no computador, por exemplo, no computador você vai com o mouse e já vai direto na carta que você quer lá, clica, pronto, já faz a ação dela. No celular a mesma coisa, você vai lá, toca na carta que você quer, faz a ação dela e pronto. Essa questão da experiência também varia muito por conta do tipo de jogo que você quer. Tanto que os tipos de jogos que eu gosto mais de jogar assim no celular é jogo de carta, é jogo de tabuleiro, é jogo de, sei lá, de estourar docinho, joia, essas coisas. Match Trick, o pessoal fala, sabe? Esses puzzles e tudo mais. Agora, se colocar, por exemplo, um jogo de plataforma, aí vem a questão justamente que vocês estão comentando desde o início. A empresa tem que fazer um trabalho muito bom de adaptação do controle para a tela do celular. Por exemplo, eu tenho o Castlevania Symphony of the Night no celular. Eu tenho a versão de Android dele. E eu comecei a jogar ele jogando na tela mesmo. E, cara, o controle ficou muito bem adaptado, dá pra jogar de boa. Pra mim, que já jogou, sei lá, 400 versões diferentes do mesmo jogo, essa aqui foi uma das que eu aprovei, vamos dizer assim. Agora tem outros jogos que você vai jogar no celular, por exemplo, que demandam um pouco mais de habilidade, agilidade. Eu já penso assim, não, cara, isso aqui não dá pra jogar aqui não, preciso de um controle. E se eu não tiver um controle, eu falo assim, então não vou jogar esse jogo aqui não, porque na tela eu não dou conta, não vai rolar. Desculpa, eu sou velho, não tenho essa agilidade, essa habilidade que os jovens têm de jogar com os 10 dedos na tela, não tenho, desculpa, mas não vai rolar. Varia muito a experiência de acordo com o tipo de jogo que você vai jogar também. Eu queria pontuar isso também, porque isso é uma coisa bastante relevante.
Vamos lá então, Elo, pra você, quais são os motivos que os jogadores de PC e console não gostam de jogos de celular?
Olha, um dos motivos que eu acho é justamente assim, por conta desse modelo de negócios que muitos jogos de celular têm, que eles têm que... Hoje, a maioria dos jogadores de celular estão acostumados com jogos gratuitos, eles não estão acostumados a pagar pelos seus jogos. Eu acho que muitos jogadores de celular acabam se, digamos assim, contentando pelo medíocre. Desculpa se eu tô sendo um pouco dura nisso, mas o que você mais vê nas lojas de aplicativo de celular são jogos que são praticamente cópias de outros, né? E uma pior que a outra. Mas não, parece que os jogadores de celular não se questionam porque aquele produto é ruim. Nesse ponto, eu acho que a comunidade dos jogos de PC, dos jogos de console, eles são um pouco mais incisivos nisso, como o Shellon comentou, as microtransações no Street Fighter VI. O pessoal caiu matando quando aconteceu isso. Agora, por exemplo, um jogador de celular, de jogo de celular... Vai olhar o joguinho dele ali, vai ver aquela microtransação e vai achar normal. Ele já tá acostumado àquele tipo de negócio. Então, eu acho que um dos motivos pelos quais os jogadores de PC não gostam de jogos de celular é justamente isso. É o pessoal se contentar pela mediocridade. Eu acho que é um dos pontos mais fortes, assim, em relação a isso.
Olha, eu acho que a gente entra naquele ponto... que a gente estava comentando antes, eu acho que jogador de PC e console tem pouco conhecimento, de repente, do universo dos jogos de celular.
Sim.
E acha que está muito limitado a essa questão do jogo gratuito, que você tem que assistir 500 anúncios, tem que clicar no X para pular. Eu acho que jogador de PC em console, eu acho que realmente a questão é não conhecer o universo ali do jogo de celular, né? E não conhecer jogos bons de celular, talvez. E eu acho que muito disso entra na questão geracional mesmo, que a gente tá mais acostumado com jogos aí dos consoles e tal, mas a gente tá vivendo na geração do celular. Eu, por exemplo, eu trabalho em escola, eu tenho muito contato com essa molecada e eles só jogam jogo de celular. E cada um tem um tipo, né? Dependendo da faixa etária, tem um jogo lá do celular, né? Tem o Roblox, que hoje em dia a criançada joga no celular. E ali dentro do Roblox, ele tem um universo inteiro de jogos disponíveis ali pra ele. Tem a galera que joga Fortnite no celular, tem a galera que joga PUBG, tem a galera que joga Pokémon Unite, tem a galera que joga Yu-Gi-Oh! Então, eu acho que é realmente um pouco do preconceito mesmo de não procurar saber o que tem ali no celular que agrada a geração nova, né? Eu acho que a gente que é mais velho, assim, é do PC e do console, eu acho que a gente, às vezes, tem esse preconceito de não saber o que tem ali, né? Ou de achar que, simplesmente, o que tem no celular que é bom é porte de outras plataformas. Então, eu acho que, na minha opinião, eu acho que vai muito dessa questão do preconceito mesmo.
Então, eu acho que o jogo de celular, ele tem as suas peculiaridades. E eu acho que... Isso, eu acho que a Elon foi bem assertiva em dizer que é uma situação geracional, né? O mundo hoje é um mundo conectado, é um mundo portátil, inclusive. Que tá ali na palma da sua mão, e por que não? O jogador também tem essa possibilidade de ficar portátil. Eu acho, inclusive, que a Nintendo, ela tá indo no caminho certo de transformar os consoles dela. Nessa coisa híbrida de você colocar na mesa e também ter a possibilidade de levar. Porque o mundo hoje é isso, sabe? Ninguém quer mais ficar preso a só ao ambiente caseiro, só ao ambiente doméstico pra poder ter o seu entretenimento, né? Você quer viajar e você quer ter aquilo na palma da mão. Você quer estar numa sala de espera e você quer estar jogando Princesa Peach. Mas... E o celular, ele te permite isso. Te permite estar conectado no seu jogo, no seu passatempo, enquanto você tá esperando alguma coisa na sala de espera de um médico, na sala de espera lá da faculdade pra fazer resolver alguma coisa. Enfim. Mas há um problema, há um claro problema com a indústria... hoje tá, né? Há um claro problema com a indústria de jogos, que é essa coisa, o que a Lô falou também, a mediocridade com que esses jogos são feitos, são elaborados, são publicados, né? A falta da qualidade, né? Jogos que só visam dinheiro, o excesso de jogos que são todos gacha, sabe? São todos, no final das contas, a mesma coisa. E tá faltando aí um olhar pra isso, eu acho, inclusive, das pessoas, das empresas que controlam as lojas de jogos nos celulares, né? De passar um filtro ali e de transformar isso realmente numa indústria... dizer o jogador casual também é um jogador, também é um gamer. Então por que a gente vai entregar esse tipo de qualidade na nossa loja, nos jogos que a gente oferece nas nossas plataformas, e não buscar desenvolver jogos e também aplicar dinheiro, né? Investir nesses desenvolvedores mobiles de uma maneira muito mais assertiva, muito mais agressiva, para que a gente tenha qualidade para os nossos jogadores, né? Porque agora, isso, a Apple na nova apresentação do novo iPhone, né? Do mais recente, tava lá, olha, vocês vão conseguir jogar jogos aqui, ó, AAA no nosso telefone. Então, assim, tá. Mas e aquele joguinho que eu gosto de jogar e que tá cheio de anúncio e, enfim, é aquele que eu quero que vocês mexam, porque é aquele jogo que eu quero jogar, sabe? Quem vai jogar um AAA vai pro console. E claro, com o tempo eu acho que isso também vai migrar, isso também vai ser colocado em pauta, mas hoje a situação é essa. Se eu quero jogar um Assassin's Creed, eu vou pro meu console, eu vou pro meu computador. Mas no celular eu quero jogar essas coisas. Que infelizmente são raras as gemas preciosas que você acha numa Google Store, numa App Store, enfim. Eu acho que falta qualidade, eu acho que falta investimento, acho que falta um olhar aí das empresas para entenderem, e das empresas que controlam aí a indústria de aplicativos para celulares, de entenderem que o jogador casual, o jogador mobile, também é um jogador e ele também merece atenção por uma indústria inclusiva.
É bem isso aí que você falou, Laura. Eu acho que, pelo menos pra mim, eu gosto de jogar videogame. É joguinho, eu tô jogando. É de celular? Vamos baixar. Tem pro meu celular? Então eu tô jogando. Ah, é pra tal videogame. Ah, então vamos jogar. Vamos sentar e vamos jogar. Eu acho que tem jogo pra todos os gostos. Tem jogos que são realmente acima da curva. Tem jogos que ditam o mercado, né? E depois sai um monte em volta. Tem jogo que realmente foi feito pra ganhar dinheiro, né? Os NFTs da vida. Tem jogo que é bom e com o tempo se perde. Então, assim, dá pra fazer de tudo com o celular. Hoje em dia, o que a gente menos usa celular, que não é nem mais celular, né? É smartphone. Então, assim, tudo que a gente usa no celular hoje é o contrário do que ele foi feito. A gente joga mais no celular do que em casa. A gente passa mais tempo fora de casa do que jogando. Eu, pelo menos, né? Eu trabalho fora alguns dias da semana. Então, tenho que ir pra trabalhar. E aí, onde eu vou levar meu videogame? Eu não tenho coragem de sair com o meu Switch de casa. Não tem. Então eu jogo no celular. Porque o prejuízo, a gente pensa sempre no prejuízo nessa hora, é bem menor. E eu me divirto igual. Por quê? Eu tenho o meu Nightzinho, eu assisto o meu YouTube, eu jogo meu Candy Crush, eu jogo meu, como é que é lá, o Pokémon Go, eu jogo o Café Remix, eu tenho um Wild Rift, eu me divirto com tudo. Eu tenho todos os estilos de jogo na palma da minha mão e eu me divirto. O importante, no final do dia, eu me divertir. Se eu tô sentado na minha cadeira, se eu tô sentado no busão, no metrô, ah, eu nem ligo. Eu só quero é jogar videogame. Quanto mais tempo eu jogar videogame, mais eu me desestresso.
Eu tô esperando o anúncio acabar aqui pra dar a minha opinião. Mas assim, essa questão geracional que foi levantada no meio dessa nossa conversa aí, eu acho que é extremamente importante. Uma coisa que eu estava pensando era justamente isso, a maneira como a gente consome as coisas hoje em dia. Nós somos de uma época em que, para jogar alguma coisa, a gente tinha que sair da nossa casa, ir num estabelecimento chamado locadora, que nem existe tanto mais, assim. É uma outra que você conhece, é uma Lan House. Alugar um jogo lá, muitas vezes pela capa ou pela opinião de alguém que você conheceu lá na hora, ou então do dono da loja, e torcer para ser uma decisão assertiva ou não. Hoje não, hoje você tem, sei lá, centenas de jogos sendo lançados diariamente, ênfase no diariamente, e se você for buscar em algum site de estatísticas aí, você vai ver o tanto de jogo que sai por dia aí, em qualquer lugar do mundo, em qualquer plataforma. E tem essa questão que o Victor levantou, que é justamente isso. Cara, a gente passa mais tempo fora de casa. Nosso celular, nosso smartphone virou uma parte do nosso corpo. Sem ele a gente não faz nada. Você não compra pão, você não pega ônibus, você não responde uma mensagem, você não consegue marcar um compromisso, você não consegue fazer nada. E, por consequência, você também utiliza esse mesmo instrumento no seu momento de distração. Seja para ver um vídeo, seja para ouvir uma música e, no nosso caso, seja para jogar alguma coisa. Eu tenho, sei lá, uma dezena de jogos aqui instalados no meu celular de diversos gêneros diferentes para ocasiões diferentes. Eu tenho jogos para Ah, sei lá, eu tenho uma meia horinha aqui, um joguinho que eu consigo jogar uma partida aqui em meia hora. Tem um outro aqui, um joguinho de cartas, onde eu posso jogar uma partidinha rápida de 5 minutos. Ah, tem um outro jogo aqui que já é uma coisa mais elaborada, eu consigo passar, sei lá, 2, 3 fases, dependendo do tempo livre que eu tiver. Então, assim, essa questão geracional, ela é muito... É muito pertinente dentro desse tema que a gente está discutindo hoje, mas também ela, ao mesmo tempo, ela dita as regras sobre a maneira que a gente consome conteúdo hoje em dia. Então, assim, eu não assisto televisão hoje da mesma maneira que eu assistia antigamente. Antes, se eu queria assistir um desenho, eu tinha que esperar começar o programa da Angélica, esperar a hora tal e torcer para, sei lá, não acabar a energia na hora que estivesse passando esse desenho. Hoje
como
não.
Você reprise, tivesse... né?
Pois é. Hoje, se eu quiser assistir esse mesmo desenho, eu posso ir no YouTube, posso ir em algum serviço de streaming, qualquer coisa assim, ou então, sei lá, eu posso até comprar, se eu quiser. Eu vou na loja ali de conteúdo mesmo, compro lá, pronto, posso assistir a hora que eu quiser, literalmente, baixo e assisto quando eu quiser. Então, assim, eu, igual o Vitor falou, cara, eu sou igual o Vitor, eu gosto de jogar. Assim, ah, eu tô com um tempinho livre, eu gosto de jogar alguma coisa. Então, não tô afim de jogar, sei lá, eu pego meu celular, assisto um vídeo, uma coisa assim. E geralmente é vídeo relacionado a jogo, sei lá, um gameplay de alguma coisa, sei lá. Eu tava jogando alguma coisa no meu videogame ontem à noite, não consegui passar, não, vou ver um vídeo aqui como é que passa isso aqui, entendeu? Então, assim, seja pra bem ou pra mal, esses jogos vieram pra ficar. A mediocridade vai continuar. E em todas as plataformas existe essa mediocridade. Só que na questão dos jogos mobile, isso é igual a Lori falou. Acho que foi a Lori que falou. Não tem um filtro. Todo dia sai, sei lá, 10 Candy Crush diferente, 10 Hearthstone diferente e por aí vai. Você escolhe com o tema que você quiser. Ah, eu quero jogar um Candy Crush de unicórnio. Existe um? Existe. Vou baixar esse aqui então. Porque eu não gosto de doce. Eu gosto de unicórnio. Ah, eu quero jogar um jogo de carta aqui, mas eu não quero com cartas igual carta de baralho. Quero jogar com carta que será, parece, sei lá, golfinhos. Aí eu acho um jogo lá que tem golfinho. E por aí vai. Ou seja, tem espaço pra todo mundo. É saber escolher o que você quer fazer.
E você, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, você curte jogar no celular? Você também curte joguinhos idle? Essa é... Foi hoje que eu fui entender qual que é a dos jogos idle, que a gente sempre aprende coisas novas, né? E você acha que a qualidade dos jogos de celular, assim, é tão boa quanto a do PC e dos consoles? Ou você acha que não, que celulares não chegam nem aos pés de PC e console? Coloque aqui nos comentários a sua opinião. Nós somos o Blastcast, orgulhosamente o podcast do Game Blast, o site onde você encontra notícias, análises, artigos, revistas, dicas e tudo sobre esse universo de games que você tanto ama. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu!
Tchau, pessoal, e até o próximo episódio.
Falou, galera. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Oi, pessoal. Fui.
Eu vou esperar o anúncio acabar e eu me despeço de vocês.
Editado por Maurício Katayama.